Educação, cultura, comunicação, entrevistas, debates e comentários, curiosidade, histórias e muita música. Está entrando no ar o programa Conexão Brasil-Portugal. Olá, rádio ouvintes e internautas da Rádio Freguesia de Belém. Eu sou o Ricardo Coco e falo desde o Brasil. Está a começar agora o programa Conexão Brasil-Portugal. O programa Conexão Brasil-Portugal vai ao ar na Rádio Freguesia de Belém todas as terças-feiras, 10 da manhã. Quartas e quintas-feiras, às 20 horas. Às sextas-feiras, 4 da manhã. E novamente aos sábados, às 10 da manhã. Todas as semanas tratamos de um tema diferente, que interessa a brasileiros e portugueses, que aproxima o Brasil de Portugal. E como é bom contar com a tua audiência aqui na Rádio Freguesia de Belém. No aconchego do Tejo, a rádio feita pela freguesia, para a freguesia e para o mundo. E hoje vamos tratar de algo que é tão mortal quanto a pandemia do novo coronavírus. É a pandemia da desinformação. Há alguns anos, o mundo está presenciando a disseminação de diversos vírus. Desde 2020, um deles causa uma doença fatal, o novo coronavírus. Mas este alia-se a outros que já conviviam conosco. Vivemos também uma onda de desinformação, que além de enganar e confundir, também causa mortes. No ano de 2017, fake news foi escolhida como a palavra do ano pelo dicionário de Oxford. E desde então, o termo se mantém em destaque por diversas razões. Em 2020, o termo esteve alinhado à crise sanitária que atingiu o mundo todo. Mas, afinal, o que são fake news? Em tradução livre, são notícias falsas. No entanto, o termo desinformação tem sido preferido pelos especialistas para se referir a uma série de conteúdos que são divulgados e prejudicam quem os consome e a sociedade como um todo. A desordem da informação tem sido muito complexa. Algumas delas podem ser descritas como poluição de informação de baixo nível, manchetes de clickbait, legendas desleixadas ou sátiras que enganam. Mas algumas são sofisticadas e profundamente enganosas. No contexto da pandemia do novo coronavírus, os efeitos da circulação de conteúdo falso, incorreto ou descontextualizado fizeram com que muitas vidas fossem perdidas, o que tem tornado a desinformação ainda mais prejudicial.
Uma mentira dá meia volta ao mundo antes de a verdade sequer ter tempo para se vestir, disse uma vez o primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Assim são as fake news, notícias falsas. Mentem, desinformam, pretendem a multiplicação de partilhas nas redes sociais e conseguem. Uma invenção de fatos, um deboche, uma fofoca, uma manipulação de imagens. Tudo pode começar como algo pequeno em um grupo de bate-papo, mas a brincadeira pode tomar proporções nada inocentes na internet. Histórias é que não faltam.
9 entre cada 10 brasileiros com acesso à internet já receberam pelo menos um conteúdo falso ou desinformação sobre o coronavírus.
Os títulos costumam ser bombásticos e parecem saltar do ecrã. Informações que mexem com o nosso emocional. Uma cadeia de histórias, muitas vezes sem sentido, cujo único objetivo é dar cliques para outras páginas. Estas são algumas das principais características das fake news. Você sabe o que são fake news? Já recebeu algumas delas em seu telemóvel, em suas redes sociais ou naquele grupo de WhatsApp da família? Sabe como identificar uma notícia falsa? Acompanhe o programa Brasil Portugal de hoje, que vamos tratar sobre fake news e desinformação. E para falar sobre esse tema, temos a alegria de receber no programa Conexão Brasil-Portugal desta semana a professora doutora Luciana Menezes Carvalho. A professora Luciana é professora adjunta do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria, no campus Frederico Westphalen, no estado do Rio Grande do Sul. Tem uma vasta experiência em comunicação midiática, processos comunicacionais e comunicação institucional e organizacional. E também já trabalhou como produtora, repórter e apresentadora de rádio. Atualmente coordena o curso de Relações Públicas na Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen. Obrigado, professora Luciana, por aceitar o nosso convite e conversar sobre esse tema que tem trazido preocupação para brasileiros, portugueses e, enfim, de um modo geral, para todo mundo. Para começar o nosso bate-papo, professora Luciana, fale-nos um pouco sobre o seu trabalho, principalmente o seu envolvimento em projetos de combate à desinformação e checagem de fatos.
Olá, Ricardo e ouvintes da Rádio Freguesia de Belém. É uma satisfação estar aqui nesse programa, Conexão Brasil-Portugal, conversar com os nossos irmãos de Lisboa, Portugal, trazer um pouco do que a gente faz no Brasil, fazer essa troca, né? Muito legal, agradeço muito o convite. Então, assim, nós estamos já, desde o ano passado, desde os primeiros meses da pandemia, com um projeto de combate à desinformação, né? Eu coordeno, então, um projeto de extensão na Universidade Federal de Santa Maria, campus do município de Frederico Westphalen, né? No norte, noroeste do Rio Grande do Sul. E esse projeto de combate à desinformação a gente desenvolve por meio de uma agência de jornalismo, uma agência experimental no curso de jornalismo, que é a Agência da Hora. E estamos, então, desde o ano passado, trabalhando com o tripé de checagem de fatos, né? Procurando desmistificar boatos, informações descontextualizadas, enfim, as denominadas fake news, que nem sempre são necessariamente notícias falsas, né? Muitas vezes são tiradas de contexto, com outros, com o objetivo de prejudicar alguém ou de emplacar uma verdade que não está de acordo com os fatos. Além da checagem, nós temos a proposta de que a comunidade participe, envie material para que nós possamos checar e também a curadoria de informações, ou seja, a gente busca informações de outras de agências de checagem que já atuam com credibilidade aqui no Brasil, né? Tem várias agências como Lupa, Aos Fatos, tem também editorias dentro dos jornais, dos veículos de comunicação também, que estão no dia a dia, né, fazendo esse trabalho de checagem, verificação. E nós também compartilhamos em nossas plataformas digitais da Agência da Hora essas informações. Né? A Agência da Hora existe no curso desde seus primórdios, em 2007 já foi criada essa agência no curso de jornalismo. Eu assumi em 2016, quando eu ingressei na universidade como professora, e desde então temos trabalhado em várias frentes. A pandemia nos trouxe esse desafio de estarmos trabalhando remotamente, à distância, cada um. Nós temos alunos de outros estados brasileiros, vocês sabem que o Brasil é muito grande, e a gente faz reuniões online, né, conversamos, definimos pautas, e aí os alunos produzem reportagens que são veiculadas no nosso site sobre assuntos ligados à pandemia e também à própria desinformação. Nós replicamos todo esse conteúdo por meio de áudios também. Nós temos aí uma parceria. No ano passado, nós conseguimos que os nossos áudios fossem veiculados em mais de 47 rádios de todo o estado do Rio Grande do Sul. E nós temos um canal no Spotify, onde esses audiocasts, como a gente chama, têm sido disponibilizados. E também nas plataformas de redes sociais da Agência da Hora, Instagram, Facebook, Twitter. Esse material é replicado de diferentes maneiras, com diferentes linguagens também, para alcançar o maior público possível.
E professora Luciana, diga-nos qual é a importância da informação na atualidade e qual é a relação da informação com a vida e a importância e a necessidade do combate à desinformação.
Importante dizer, Ricardo e ouvintes, que o nosso projeto foi contemplado com recursos da Universidade Federal de Santa Maria, que é uma das maiores do interior, para que nós estejamos na linha de frente aí, né, no combate à desinformação. Tem outros projetos também que foram contemplados na área da saúde, enfim. E a gente sabe que nós acreditamos, né, que o jornalismo, que a informação, ela também pode salvar vidas ou causar óbitos, né? Quando a informação não informa, quando ela desinforma, a gente tem tido muitos locais no Brasil com sobra de vacinas, por exemplo, porque tem muita gente que não vai se vacinar porque acredita nos áudios de WhatsApp, nas mensagens que recebem dizendo que as pessoas não deveriam se vacinar. Então, é muito importante esse trabalho de combatermos a desinformação. Por isso é tão importante também o espaço que vocês estão nos dando, né, para que a gente possa refletir sobre esse tema. O que que acontece? A gente fala muito em fake news, né? Se a gente for traduzir para o português, seriam notícias falsas. Começa por aí, né? Se é falso, não é notícia. Então, o que os pesquisadores têm feito é utilizar um termo um pouco mais amplo para se referir a esse conjunto de boatos, informações que às vezes nem são falsas, mas são tiradas do contexto, declarações, né, que são inseridas em um outro contexto para tentar causar determinado efeito, mentiras mesmo, enfim. São feitas muitas, né? A gente sabe que existem verdadeiras indústrias de produção da desinformação, que têm muitas vezes fins políticos, né? Então é um trabalho muito trabalho de checagem, de combate à desinformação, seja ele como for feito, né? Se for um projeto, como é o nosso caso, dentro de uma universidade, num curso de graduação, o trabalho feito pelos veículos realmente de comunicação. É um trabalho de tentar, né, todo dia apagar incêndio, porque assim, nós temos muita desinformação circulando, né? É um fenômeno muito amplo, que cresceu muito, né? Assim, nós temos a internet, as mídias digitais, que nos trouxeram uma série de benefícios, né? Que revolucionaram a vida. Bom, nessa pandemia, como estaríamos, né? Se não tivéssemos toda a rede que nós temos à disposição. Por outro lado, também esse crescimento possibilitou um aumento acelerado da desinformação. Então, assim, nós temos pessoas que não foram, talvez, não receberam a educação para lidar com esses meios, né? E nós estamos também Temos também essa missão aí de tentar ajudar, né, os consumidores de informações nas mídias digitais a saber separar o que, que é fato e o que, que não é.
Muito bem, vamos fazer um intervalo musical e logo na sequência voltaremos a tratar sobre este assunto, fake news e desinformação. Vamos continuar a conversar com a professora Luciana e aí traremos dicas e estratégias para que não caiamos nas armadilhas da desinformação e das fake news. E nesse intervalo, vamos ouvir a música Não Olhe Para Trás, da banda de rock brasileira Capital Inicial. Esta música tem a participação do Lenine. Fique com a gente, já já nós voltamos.
As coisas são como elas são. Se a inteligência ficou cega e tanta informação, se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. São águas passadas, escolho.
Você está a ouvir o programa Conexão Brasil-Portugal, aqui na Rádio Freguesia de Belém.
Água de coco morna cura câncer. A vacina contra o HPV foi proibida porque pode matar. Usar o celular no escuro causa câncer no olho. Gente, isso é um monte de besteira. Só que essas besteiras correm pela internet, uma pessoa repassa para outra e nós acabamos criando uma epidemia de notícias falsas.
Fico alerta. Produzir, receber e passar adiante uma notícia falsa pode colocar em risco a vida de pessoas. E nesse caso, não é só a vítima que pode sofrer danos, mas a de quem produziu ou repassou o material nas redes sociais. O compartilhamento de mentiras e boatos na internet pode causar crimes, mortes, espancamentos, constrangimentos, injúria e difamação a pessoas. Já para empresas e organizações, a irresponsabilidade pode trazer prejuízos financeiros.
A internet tem muita notícia falsa sobre figuras públicas e também sobre pessoas anônimas, que acabam tendo a vida virada de cabeça para baixo. Como separar fatos de boatos em tudo que a gente vê compartilhado pelas redes sociais?
Voltamos com a segunda parte do programa Conexão Brasil-Portugal e retomamos o nosso diálogo com a professora Luciana Menezes Carvalho, professora da Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Professora Luciana, hoje se fala muito em pós-verdade. Muitas pessoas acreditam no que querem e se sentem confortáveis em divulgar informações pelo simples fato de que a informação, mesmo que não tenha uma relação direta com o fato, corrobora com as suas convicções. Que reflexões é possível fazer a partir desta constatação?
Uma outra expressão, né, que surgiu nos últimos anos é a pós-verdade, né? A filosofia, sociologia, enfim, uma série de ciências tem defendido que nós vivemos essa era, né? Uma superação da era da verdade, em que a verdade era valorizada. E onde que a gente vê isso? Na negação da ciência, na negação das instituições da era moderna, né? Como o próprio jornalismo. Então, se valoriza muitas vezes a informação que chega nos grupos de WhatsApp, que pessoas anônimas, digamos assim, enviam, né? E aí muita gente se sente privilegiada. Olha só, eu estou recebendo uma informação que os veículos de comunicação não estão dando. A mídia, né, também se acredita nisso no Brasil. Eu não sei como está em Portugal. Acho que seria muito interessante a gente poder trocar essas informações, né? Mas a gente sabe que não é só no Brasil, né? É um fenômeno mundial que fez com que os fatos perdessem seu valor. Tanto que a gente tem, né, pessoas defendendo, por exemplo, a ideia de que a Terra é plana, né? Então a gente nos imagina, voltaria à Idade Média, né, para ter que estar provando questões que a ciência já mostrou, né, já trouxe evidências, enfim. Então há todo tempo uma tentativa de se desvalorizar, se deslegitimar essas instituições que sempre foram responsáveis, né, por trazer o conhecimento, né, por nos possibilitar o acesso ao conhecimento legítimo, conhecimento que é construído com método científico, por exemplo.
E para encerrar o nosso bate-papo, professora Luciana, é possível criar estratégias ou mesmo que estratégias podem ser eficazes para que as pessoas possam identificar fake news e que possam evitar serem contaminadas com a desinformação?
Mas a questão, né, mais importante é que nós possamos auxiliar as pessoas a não cair nessas armadilhas, né, da desinformação. Como que eu sei que uma informação é verdadeira ou não, né? Ou se tem algo errado ali. Acho que a primeira coisa é, assim, nós usarmos essa desconfiança, né? Para termos realmente o senso crítico, né? E não simplesmente para atacar essa ou aquela instituição. Então, recebi uma informação seja um link para um site, seja um áudio no WhatsApp. Bom, primeiro, assim, quem está falando? Quem enviou? Né? Essa pessoa tem credibilidade no meio jornalístico, no meio da informação ou na ciência, por exemplo, né? Buscar saber quem é a fonte, quem são as fontes daquela informação, né? Antes de repassar. Acho que essa questão do compartilhamento, né, é um fator crucial. Porque se a pessoa acredita por uma escolha, enfim, é um problema, mas é um problema menor do que se ela sair espalhando realmente, né, com convicção que aquilo merece ser circular, enfim, né, entre o público. Então, assim, quando é um link, por exemplo, para uma notícia, para que site é? Que site é esse? E, assim, existem especialistas em emular, né, o ambiente dos veículos de comunicação. Então, eles simulam, eles criam um título parecido, né, eles usam cores semelhantes, a própria diagramação, né, o design daquela página tenta parecer realmente de um jornal, de um veículo de comunicação. Mas eu tenho que saber de onde saiu esse veículo, quanto tempo ele tem, né? Quem são os jornalistas que trabalham lá? Tentar saber um pouco da história daquele veículo. Então, as pessoas criticam muito veículos de comunicação, jornalistas. Mas, assim, olha, gente, nós que estudamos há tantos anos, né, o jornalismo e a comunicação, a gente sabe que não existe neutralidade, imparcialidade, que sempre há, né, um olhar, uma perspectiva. Determinados interesses muitas vezes atravessam a seleção daquilo que é notícia ou não. Mas uma coisa importante é que dificilmente um veículo com já uma história, com credibilidade, minta, né, descaradamente, como acontece com essas informações enviadas de forma quase anônima muitas vezes, né? Então, desconfiar do que se recebe, verificar a fonte, tanto a fonte, assim, quem me enviou, né, da onde saiu isso, quem é essa pessoa que está falando, ou quem são as pessoas ouvidas naquela matéria, né? Isso é muito importante para que a gente separe realmente o que é fato do que é boato ou do que é desinformação.
Obrigado, professora Luciana, pela tua participação aqui no programa Conexão Brasil-Portugal na Rádio Freguesia de Belém. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Ricardo, quero agradecer muito a oportunidade de falar aqui com vocês, né? Estou à disposição para outros momentos. É uma satisfação muito grande estar nessa conexão, né, Brasil-Portugal, e poder falar com os ouvintes da Rádio Freguesia de Belém, em Lisboa. Tá? Um grande abraço para ti e para todos os ouvintes.
Assim, chegamos ao fim de mais um programa Conexão Brasil-Portugal. Gostou deste episódio? Tem alguma sugestão de tema que a gente possa tratar aqui? Entre em contato conosco. Os nossos canais de comunicação estão no site da Rádio Freguesia de Belém. Para encerrar o episódio de hoje, vamos ouvir Seu Jorge. É o nome artístico de Jorge Mário da Silva, ator, cantor, compositor, multi-instrumentista brasileiro de MPB, samba e soul. Vamos ouvir a música Brasis. Assim como dentro de Portugal existem muitos Portugais, no Brasil não é diferente. Dentro de um mesmo país, podemos perceber a existência de muitos países. Obrigado pela tua audiência. Continue acompanhando a programação da Rádio Freguesia de Belém, a rádio feita pela freguesia, para a freguesia e para o mundo. E um grande abraço deste amigo de vocês, Ricardo Coco, do outro lado do Oceano Atlântico.
Tem um Brasil que é próspero, outro não muda. Um Brasil que investe, outro que suga. Um de sunga, outro de gravata. Tem um que faz amor e tem o outro que mata. Brasil do ouro, Brasil da prata, Brasil do balacochê, da mulata. Tem um Brasil que é lindo, outro que fede. O Brasil que dá é igualzinho ao que pede. Pede paz, saúde, trabalho e dinheiro. Pede pelas crianças do país inteiro. Larararara. Tem um Brasil que soca, outro que apanha, um Brasil que saca, outro que chuta, perde e ganha, sobe e desce, vai à luta, bate bola, porém não vai à escola. Brasil de cobre, Brasil de lata. É negro, é branco, é nicei, é verde, é índio, peladão. É mameluco, é cafuso, é confusão. É negro, é branco, é nicei, é verde, é índio, peladão. É mameluco, é cafuso, é confusão. Ó Pindorama, eu quero seu porto seguro, suas palmeiras, suas feiras, seu café, suas riquezas para as cachoeiras. Quero ver o seu povo de cabeça em pé. Ó Pindorama, quero seu porto seguro, suas palmeiras, suas feiras, seu café, suas riquezas para as cachoeiras. Quero ver o seu povo de cabeça em pé. Tem um Brasil que é próspero, outro não muda. Um Brasil que investe, outro que suga. Um de sunga, outro de gravata. Tem um que faz amor e tem um outro que mata. Brasil do ouro, Brasil da prata, Brasil do balacochê, da mulata. Tem um Brasil que é lindo, outro que fede. O Brasil que dá é igualzinho ao que pede. Pede paz, saúde, trabalho e dinheiro. Pede pelas crianças do país inteiro. Larararara. Tem um Brasil que soca, outro que apanha, um Brasil que saca, outro que chuta, perde e ganha, sobe e desce, vai à luta, bate bola, porém não vai à escola. Brasil de cobre, Brasil de lata. É negro, é branco, eu nem sei. É verde, é índio, peladão. É mameluco, é cafuso, é confusão. É negro, é branco, eu nem sei. É verde, é índio, peladão. É mameluco, é cafuso, é confusão. Ó Pindorama, eu quero seu porto seguro, suas palmeiras, suas feiras, seu café, suas riquezas para as cachoeiras. Quero ver o seu povo de cabeça em pé. E ó Pindorama, quero seu porto seguro, suas palmeiras, suas feiras, seu café, suas riquezas para as cachoeiras. Quero ver o seu povo de cabeça em pé. Eu quero ver o seu povo de cabeça em pé. Eu quero ver o seu povo de cabeça em pé. Oh, yeah.